Olá, bem-vindo ao podcast do Papo Net. Esse episódio é um oferecimento de Andy Graf, Grupo Editorial Escortece, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite!
Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, trazendo aqui um dos meus convidados preferidos dessa área de eventos, dessa área que foi, né, dos invisíveis desse ano, né? Esse ano fomos eleitos invisíveis, né? Ele que já esteve aqui várias vezes para pontuar situações muito delicadas, muito críticas que nós passamos, mas sempre um entusiasta do live marketing, um consultor, Paulo Octávio de Almeida, que agora está se tornando um podcaster, seguindo a tendência de conteúdo que a web, principalmente agora a pandemia, nos trouxe com essas multitelas. As pessoas estão meio saturadas de tela, então agora estão ficando só no áudio. E o podcast cresceu muito, praticamente todos os canais hoje de comunicação têm uma versão podcast. E ele saiu em grande estilo, já ouvi o primeiro episódio dele, já está no ar aí, pode, né? Que é o BO de Marketing, é isso? Acertei o nome, né, P.O.?
BO do Marketing.
BO de boletim de ocorrência.
BO de boletim de ocorrência.
BO. É o BO do PO, né? É
o BO. Exato, BO do PO.
Vai ser fatal essa ligação que vão fazer. E muito bem estruturado, com conteúdo fantástico, uma preparação para o bate-papo. Dá a impressão até que está ao vivo, não tem cortes, foi feito alguma coisa muito fluida. Adorei, um conteúdo sensacional, o primeiro episódio falando sobre o futuro dos eventos. B.O., como é que você decidiu enfrentar esse desafio? E você começou em grande estilo, com dois nomes fantásticos. Né?
Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer falar com vocês. Eu gosto de escrever, entendeu? E eu já escrevo, seja para o portal o Promovil, o portal Radar, o Meio Mensagem, né? Eu já há algum tempo eu escrevo, porque eu acho que quando a gente escreve ajuda a gente a fazer as reflexões, né? Eu acho que a gente pensa, ou a gente vê um insight, ou a gente lê alguma coisa, e a hora que a gente escreve, eu pelo menos funciono assim, me ajuda a processar melhor a informação. Depois, vendo, como você falou, a amplitude de canais que hoje existe, certo? Além de você ter o seu canal, da gente ter o canal de comunicação, tanto meu quanto da minha empresa de consultoria no LinkedIn, entendeu? Que sempre funcionou. Eu tenho também o site, o Facebook, o Instagram, que são as mídias sociais. Eu achei que a ligação entre o texto e a voz, certo? É muito fácil, né? Porque, teoricamente, as reflexões que eu escrevo não são artigos muito longos, são artigos curtos, entendeu? Mas eu sempre escolho um assunto. E aí eu fiz a analogia que, com aquele assunto, eu poderia, então, fazer algum tipo de entrevista ou algum tipo de comentário, e aí surgiu a ideia de fazer um podcast. O que me deixou ainda mais animado é que ao fazer as pesquisas aí de podcast, e podcast você sabe que não falta, né? Tem de tudo que é assunto, é uma quantidade absurda. Exato. Mas especificamente sobre live marketing, eu pelo menos não consegui achar nenhum, entendeu?
Eu também confesso que também não...
Eu não posso afirmar que é o primeiro, porque a gente nunca consegue afirmar isso no mundo como está hoje. Sim. Mas dentre os que eu pesquisei, eu não consegui achar nenhum que tivesse o foco específico em live marketing. Então, a ideia é, toda semana, eu chamei de PBO, entendeu? Ou boletim de ocorrência, porque eu quero sempre fazer uma análise crítica, né? Eu não quero comentar um assunto, eu não sou jornalista, certo? Então eu não tenho a pretensão de ficar dando notícias ou comentando fatos. Mas a partir de um fato da comunicação, um fato da área de eventos, um fato da área de marketing, acho que daí gera uma reflexão, certo? Então, o meu objetivo é fazer com que no podcast, no BO do marketing, seja exatamente essa reflexão, né? Então, daí o formato vai ser sempre esse, eu vou ter um tema, esse que você já escutou foi o primeiro que eu lancei essa semana. O tema, então, é o futuro dos eventos, né? Ou seja, uma visão de futuro dos eventos. E eu não fiquei falando de pandemia ou das coisas que estão acontecendo hoje.
Não, realmente, não, pelo contrário.
Tem duas pessoas que, para mim, têm essa visão de futuro, certo? Um é o Marco Giberti, que é um investidor hoje, ele já foi gestor de empresa de evento e ele vendeu a empresa de evento dele para uma multinacional, certo? Então hoje ele está no patamar de investidor e ele está com o foco de tecnologia para eventos, né? Então ele está realmente um passo além de todo mundo, né? E o outro foi o Daniel Galante, que é o diretor-geral da GL aqui no Brasil, que é a empresa que, na minha opinião, mais investiu em eventos aqui no Brasil nos últimos anos, certo? Ele construindo São Paulo Expo e agora com o IMB, eles já investiram mais de R$1,5 bilhão de reais na área de eventos. Então, um cara que está investindo dinheiro no futuro...
Isso, né? Só em São Paulo, outro, né? sem falar das só, outras...
Não, que, dos outros, não, um tá? bilhão e meio inclui também o Rio de Janeiro, inclui Salvador, né? Então, assim, um cara que está investindo, como o Marco, na tecnologia do futuro, e o Daniel, que está investindo na tecnologia do hoje, né? Porque ele tem o calendário de eventos semana que vem, lá no São Paulo Expo, na Arena Janese. O negócio dele não é daqui a 10 anos, é amanhã. Então, eu achei que bater um papo com esses dois podia dar uma visão bem, bem assim, o futuro e o hoje, né?
Sim.
Então, foi bem interessante. Eu acho que, né, é importante também dizer que, como eu trabalhei muito tempo nesse setor, eu tenho um bom networking com essas pessoas, certo? Sim. Então, acho que para você conseguir fazer um podcast, é importante também, além de você buscar um tema que seja interessante para as pessoas, eu particularmente acho que o futuro dos eventos é um tema atrativo. Você tem a possibilidade de colocar pessoas que são do setor, né? E aí eu não estou buscando o figurão, gente mais famosa, o cara aqui da mídia, não sei o quê. Eu vou sempre procurar, então, aquela pessoa que eu, como consultor, acho que ele é a referência daquele assunto, entendeu? E às vezes é que nem eu, é um ilustre desconhecido que ninguém conhece, mas que você vai ver em 30 anos de cabelo branco.
Modesta sua, hein?
Em 30 anos de cabelo branco e de experiência para contar a história, entendeu? Então, assim, eu acho que também não é uma coisa que se propõe a ser uma discussão filosófica, é um bate-papo, como você falou, e foi feito ao vivo mesmo, certo? A gente se preparou antes, algumas coisas no começo e no fim são editadas, mas a conversa em si aconteceu ao vivo, eu e os dois convidados.
Ficou muito fluido, ficou muito dinâmico, ficou muito informal, ficou uma coisa bem agradável de acompanhar, né? Muito agradável.
E é para durar meia hora, entendeu? É para durar 30, 35 minutos no máximo.
Eu tenho essa experiência que eu nunca consigo manter a meta.
Então tem que ser uma coisa concisa, eu diria, porque daí você passa o básico da informação sem entrar em divagações, né? Porque às vezes a gente começa devagar e tal. E aí eu falei, não,
isso, né?
É importante passar de cada assunto que eu for escolher qual é o DNA daquele assunto, né?
Certo.
A intenção é escutar toda semana um. Semana que vem o assunto vai falar sobre a diversidade na propaganda, certo?
Olha, que legal.
Porque eu acho que esse também é um assunto quente. O que amarra tudo isso, não é, eu não vou falar só de eventos, né? A ideia é a seguinte, são assuntos que estão na pauta dos CMOs, né? Do Chief Marketing Officer, né? Esse é aquele cara que hoje tem que fazer a estratégia da empresa, né? Baseado numa série de contextos, né? Então, o cara de marketing, ele aprova o budget para fazer os eventos. Ele está há 2 anos sem fazer eventos praticamente presenciais, certo? E aí a pergunta que está na cabeça desse cara é: será que os eventos têm futuro? Porque o meu CEO aí vai falar...
Reservo verba para isso daqui a um ano?
Então... Nós ficamos os últimos 2 anos sem participar daquela feira que a gente sempre participou. Sim. E agora eu tenho que voltar para quê? Entendeu? Então eu acho que na cabeça do CMO essa questão tá forte, entendeu?
Vai, assim como. Vai que funciona assim, sem. Vai que funciona sem os eventos. Né? Essa é a grande questão, né?
Vai convencer o diretor financeiro que você precisa gastar aquele dinheiro de novo, entendeu? Então, assim, o diretor de marketing, o CMO, deve estar com essa dúvida na cabeça, entendeu? Então, eu falei, deixa eu fazer uma reflexão para fazer eu não tenho pretensão nenhuma, é simplesmente discutir esse assunto para aqueles que conseguirem ouvir, escutarem uma reflexão com um ou dois pontos de vista diferentes, certo? O da semana que vem, como eu falei, se é diversidade, eu também acho esse um assunto, certo? Porque se você for ver as campanhas que estão hoje na televisão, eu me limitei a analisar campanhas de televisão para não entrar nos outros meios, você vê que existe quase que uma obrigatoriedade de você ter um casting, né, ou o elenco das pessoas que vão participar daquela propaganda com uma diversidade. Né? E aí a minha questão é, isso é uma obrigação do mercado ou é uma necessidade daquela marca? Sim. Porque eu acho que tem muitas marcas que vão fazer o casting como manda a moda, vamos dizer assim, Sim. E na realidade eles não têm... Não tem aquele propósito na marca, então soa como uma coisa meio falsa.
E às vezes até o produto não é para um público tão diverso quanto a propaganda.
Então, assim, é obrigatório hoje? Então eu converso daí com um dos principais diretores de atendimento do mercado, certo? Que atende esse tipo de conta, né? E eu tenho daí uma pessoa que eu conheço que é um ativista, entendeu? Então, a pergunta... Então, assim, é sempre tentar ter uma visão e um contraponto, né? Eu falei, o Marco Gilberti dá a visão de futuro e o Daniel Galante, da GL, dá a visão de presente. Então, o diretor de atendimento da agência vai falar se ele está se sentindo obrigado ou não a ter um casting, certo? Diverso, né? Nas propagandas que ele está aprovando. E, por outro lado, um ativista que vai olhar e falar, bom, isso aí... Eu acho que, bom, não vou falar nada que eu vou deixar as pessoas curiosas para escutar.
Sem spoiler.
Sem spoiler.
Otávio, bom, eu desejo sucesso aí para o seu. Eu adorei, eu achei muito bom. Eu achei, inclusive, você misturou um pouco de cultura, de dicas, e termina isso. Até com uma. Termina até com uma surpresa, eu diria. Eu não vou dar spoiler do seu podcast. Isso. No final tem uma surpresinha lá, muito agradável no final. E parabéns pela ideia. O podcast ele tem essa leveza, essa questão de ele poder ser mais longo um pouco. Então, hoje é possível você pegar um podcast de 40 minutos, de uma hora e conseguir acompanhar. É, diferente de um vídeo que, se passar de 5, 10 minutos, aqui no Papo Net, a nossa média de visualização aqui não passa de 14 minutos. Na média, né? Na média, dificilmente 14 minutos. E mesmo assim, a gente insiste em fazer sempre episódios com mais de 14 minutos. Mas
é a mesma coisa dessas salas do Clubhouse que está acontecendo agora também. Exato. Que também é uma preponderância da voz, né? Não tem imagem ali, só voz, né? E eu vejo também uma sala dessas, que eu já participei de mais de uma hora, se torna cansativo também, sim, entendeu? Também. Então, eu acho que cada veículo, cada meio vai encontrar a sua melhor forma, né? Outro dia eu também fui fazer as pesquisas de podcasts para ver quais seriam relevantes. Eu abri um, tinha 2 horas e meia. Eu falei, puxa vida, mas 2 horas e meia?
Alguém aguenta se ouvir?
É assunto, como o cara tem assunto, pô, 2 horas e meia de podcast.
Se eu ficar 2 horas na esteira ouvindo podcast, eu morro, eu vou ter um
Ah, sim, para você escutar durante o exercício, você vai correr uma maratona em 2 horas e meia. Né?
Com certeza. Pior, foi um prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. A gente marcou isso rapidamente, né? Você abriu sua agenda aí muito, muito, muito rapidamente para nós. Muito obrigado. Tá? Eu gostaria de deixar aí as suas considerações finais aí para os nossos seguidores aqui do Papo Net e obrigado e sucesso no BO do marketing. Muito sucesso e vou com certeza estar seguindo ele. Já estou seguindo.
O que eu tenho para falar é o seguinte, o cenário hoje em dia de negócios, né, é extremamente complicado, entendeu? complexo, né? Volátil, como falo, muda a cada minuto, né? Então, eu acho que você ter informação, né? E informação relevante pode fazer a diferença, entendeu? Então, eu fico pensando quão difícil é para as pessoas, com essa quantidade de informação que tem aí, você selecionar aquilo que é relevante da tua atenção, entendeu? O que merece ter a tua atenção e o que não merece ter a tua atenção. Então, eu espero que, humildemente, o que eu estiver tentando fazer esteja no lado de que mereça a atenção das pessoas. Porque, teoricamente, a ideia é essa. A ideia é passar reflexões que possam ajudar as pessoas a tomar suas próprias decisões de negócio. E, como eu falei, não está fácil para ninguém.
É tão importante, a quantidade de informação é tão grande que eu acho que a curadoria da informação, eu acho que esse é o papel das pessoas que são especializadas em determinados assuntos, como é o seu caso, obviamente, de poder selecionar, fazer essa triagem inicial, né? Fazer essa triagem.
Na semana passada teve aquele evento Salto by Southwest, né, que é dito um dos principais eventos aí da área de criatividade, tinha 255 palestrantes. Se você não souber o que você tem interesse ou o que você gosta, você vai se afogar no mar de informação. Então, mesmo num evento que seja espetacular, hoje em dia a gente tem que saber o que me interessa, o que eu quero ouvir, o que é bom, o que não é bom. Porque senão vai ficar nos grupos de WhatsApp aí o dia inteiro.
Verdade. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi Paulo Otávio de Almeida, tá? Agora podcaster, né? Agora podcaster, já com seu primeiro episódio, recém-lançado, acho que estamos aí a menos de 24 horas do lançamento do podcast, do primeiro episódio. Muito bom, eu recomendo, já ouvi inteirinho, sensacional, falando sobre o futuro dos eventos.
Coloca depois o link para as pessoas.
Com certeza, vamos colocar aqui na descrição o link. Vamos colocar aqui. Coloca o link na descrição, e se vocês gostaram, acharam interessante, curtam, se não gostaram, discutam, digam o que nós estamos errando, o que a gente pode melhorar, se acharam relevante essa informação, compartilhem nas suas redes sociais, né? Façam chegar às pessoas que você acha que esse conteúdo é útil, se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso, estamos chegando perto aí de 1.000 seguidores. Ativem as notificações quando se inscreverem para poder saber para receber as notificações de quando teremos novos bate-papos e novas lives aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, nós vivemos em colaboração. A civilização é o fruto da colaboração que a humanidade vem fazendo. E construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios em colaboração, em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, temos as tecnologias para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilizem as novas tecnologias para colaborar ainda mais, para se informar ainda mais. Podcast é uma dessas ferramentas tecnológicas, né? E nos vemos no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigado e até mais.